Eklezję i Grajże Katolikę.
Olá, muito boa noite para si que sintonizou a Antena 1. Está na companhia do programa Eclésia. Neste fim do mês de agosto, trazemos aos próximos minutos a vivência de quem percorreu vários quilómetros e vários dias até Santiago de Compostela. Carlos Figueiral Azevedo percorreu 8 itinerários, desde o caminho português, o francês, o aragonês, o do norte, o da prata, o sanabrês, o primitivo e o de Finisterra. Depois, o itinerário da escrita, e publicou a obra Os 9 Caminhos de Santiago de Compostela. Aqui, à conversa, nem a Eclésia recorda uma primeira experiência no caminho.
Eu recordo-me, há dois sentimentos, aliás, tenho a certeza, versei isso no livro. Há a saída de Valença do Minho, e quando saio daquelas muralhas, e me aproximo começo a fazer aquele caminho medieval, eu senti a pele a borbulhar, digamos assim. Digo isto porque quando cheguei a Santiago tive exatamente o mesmo efeito, e recordo-me de partilhar esse sentimento. E o segundo foi quando comecei a contactar com os primeiros peregrinos. E isso deu-me uma curiosidade, recordo-me que eram alemães e pessoas do centro da Europa. Chamou-me a atenção, portanto, deu-me alguma. Portanto, chamou-me ali a atenção do ponto de vista de perceber quem eram aquelas pessoas que vinham de mais longe. Eu acho que no início até. O meu objetivo era chegar rápido até Santiago de Compostela. Eu tinha esse objetivo. Acontece que, por qualquer motivo, o caminho foi não sei porquê, fui tendo atenção a outros detalhes que não nem sequer tinha, sabia que ia ter essa atenção.
As próprias paisagens também, o silêncio que se vive?
O silêncio, as paisagens, enfim, tudo o ambiente à volta dos albergues, portanto, eu era um estranho no primeiro caminho. Há dias saiu-me, sem querer, esta expressão que é, e eu acho que nunca a utilizei no livro, mas devia ter utilizado, que é o caminho, de alguma forma, há uma reconciliação com a vida. Ele reconcilia-nos com a vida. E este caminho, ou os caminhos de Santiago, são um pouco isto. Eles, para já, são inesgotáveis. Por mais que se façam, nunca está tudo descoberto. Nem sobre a história do apóstolo, nem sobre a própria história do caminho, porque nós próprios também vamos sendo pessoas diferentes.
E é sempre diferente, mesmo que eu repita.
Sempre diferente. Eu tenho esse testemunho, porque fiz vários, todos eles diferentes, onde provei que é um caminho de superação, porque faz, do ponto de vista fisicamente, do ponto físico, consegue-se provar que se consegue superar as distâncias, superar as dificuldades, mas também é um caminho depois muito espiritual, tanto por causa da tal busca que se faz interior, um caminho que se faz por fora, mas também por dentro, não é? Portanto,
essa reconciliação com a vida que me falava é também este fortalecimento da espiritualidade e propriamente da fé.
Sem dúvida, que às vezes ainda nos deixamos afastar tanto dela, porque é tudo prioritário, e aquilo que nos é mais próximo, que é essa, o aprofundar dessa fé, nós vamos deixando para segundo plano. E eu acho que aqui o caminho acaba por ser uma espécie de disrupção com aquilo que é o nosso dia-a-dia, aquele dia agitado, pelo menos de algumas pessoas, eu falo do meu, portanto, um dia agitado. E recordo-me quando cheguei a Santiago de Compostela, o primeiro sentimento que eu queria era de continuar e de ficar em Santiago de Compostela. Portanto, aquela pressa que eu queria de fazer quilómetros e chegar rapidamente a Santiago, rapidamente depois se desvaneceu, e o primeiro sentimento era de muito bem-estar. Nos caminhos que eu vim fazer a seguir, eu comecei a fazer os caminhos com outro tipo de ritmo, que era o ritmo que eu costumo chamar o ritmo do próprio caminho, completamente diferente do primeiro. Portanto, eu até chamo, curiosamente, ao livro O Caminho do Despertar.
E depois de 8 caminhos, temos o 9º caminho, que o Carlos, e eu vou passar a citar, escreve aqui no seu livro, que encontrou nos caminhos de Santiago lugares celestiais que me marcaram para sempre, daqueles lugares em que a beleza ainda está imaculada, num inigualável recorte estético que me seduziu com a química própria do caminho. Nesses lugares de pura quietude, em que o verde se chamava silêncio, entrei em modo de pousio e conectei-me a lugares distantes, deixando que a única agitação fosse a do meu pensamento, à medida que ia compreendendo as experiências vividas noutros caminhos. Isto é uma passagem do livro Os Nove Caminhos, de Santiago de Compostela. Carlos, é este o nono caminho? É trazer para a vida o que se vivencia, o que se experimenta no caminho de Santiago?
Por isso mesmo eu referi o caminho primitivo. nem de propósito essa sua observação. E eu creio que o caminho assemelha-se muito aos altos e baixos da vida. Não só se assemelha aos altos e baixos da vida, em que mostram ao peregrino que uma dificuldade não dura para sempre, em que se começa a reparar em pequenos detalhes. Vamos ver uma coisa. O homem, por natureza, não dá valor à abundância. Nós respiramos porque precisamos do oxigênio, mas não lhe damos valor. Portanto, até nos queixamos do sol, sendo que ele é abundante. E, portanto, o homem queixa-se, por natureza, de tudo, das estações todas do ano, quando todas elas têm belezas extraordinárias. E o caminho... Enfim, nós não precisamos de fazer o caminho de Santiago para estarmos atentos às coisas. Há muitos outros caminhos. Eu creio que o caminho de Santiago reúne um conjunto de condições, provavelmente até toda aquela energia que gravita ali à volta de 12 séculos, de homens que têm passado para a frente e para trás, e portanto toda aquela energia que gravita à volta do próprio caminho. Eu creio que à medida que os peregrinos o vão fazendo, vão sendo convidados pela própria natureza.
Os Nove Caminhos de Santiago de Compostela é o título que Carlos Figueiral Azevedo deu à sua aventura por vários itinerários do Caminho de Santiago e que aqui deu o mote à conversa neste programa Eclésia. Agora o tempo é de música. Ouvimos Pedro Vaz no tema Diz-se.
Diz que na vida nada acontece ao caso. Diz tanta coisa muitas vezes por dizer. Diz para não falarmos nunca sem certeza. Mas é isso que passamos o dia a fazer. Diz sempre que ao nosso lado alguém melhor. Diz que se tem fato e gravata deve ser doutor. Diz que antigamente é que tudo era bom. Mas se fosse antigamente esta canção já não teria som. Diz que qualquer um pode ser o que quiser. Diz que as verdades às vezes custam a dizer. Diz que todos falam, mas poucos têm razão. Diz que é bem melhor fazer do que falar. Diz que só todos juntos podemos mudar. Diz que no fundo todos podemos amar.
Da música para a reflexão, temos agora a companhia do Henrique Pinto neste Minuto Positivo.
Olá, vivam. Boa noite. O direito à terra é o primeiro de todos os direitos. É anterior a qualquer identidade, a qualquer fronteira, a qualquer contrato social. Dele nascem os direitos de pertença. A ligação à terra não nos faz nem globais, nem locais, nem seres de um outro lugar, mas terrestres, que nunca se puderam escolher nem fazê-lo alguma vez. E é como terrestres que a coabitação se coloca como condição ética, a partir da qual a relação entre todos os seres, com a terra, se deve pensar e organizar. A Terra de há 10 mil anos não é a mesma de hoje. Se as suas reações ao agir humano a faziam parecer estável, previsível, passiva, insensível, da leis imutáveis, hoje ela é imprevisível, feroz, devastadora, mortal. A globalização, o apelo à modernização de tudo e todos, está na gênese de um global maltrato à Terra, sendo este também responsável pelo novo regime climático que muitos negam. A modernização não só se tornou impossível, como deixou de ser desejável. A terra onde escorreria leite e mel não só não chega para todos como nunca existiu. Uma situação bem visível nos fluxos migratórios, no fenómeno dos refugiados e nos milhares de abandonados e deslocados dentro de tantos países. Não nos servem políticas de identidade, nem estados que privilegiam uns em detrimento de outros, causando repetidos êxodos, gente sem terra, sem pátria. Se queremos sobreviver, é sobre a nossa condição de terrestres, a nossa alteridade a ser com, e sobre o imperativo ético da coabitação, que o universal vai ter de ser trabalhado continuamente, com a terra sentada à mesa com todos, como ator político incontornável.
Com a reflexão, o programa Eclésia de hoje despede-se de si, que escolheu ficar na nossa companhia. Já sabe, voltamos amanhã, aqui à Antena 1, pelas 22h45. Eu voltarei também. Sou a Sónia Neves, desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Umas boas férias, se for o caso, e até amanhã, se Deus quiser.